seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, amigos do Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News. Neste sábado, 16 de agosto, trazemos para você as últimas notícias do Papa, da Santa Sé, da Igreja e do mundo. Com você nesta edição, Túlio Fonseca, na assessoria técnica, Gabriele Di Domenico. Céu ensolarado em Roma. Neste momento, as temperaturas estão altas por aqui. Os termômetros na Praça São Pedro marcam 35 graus. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. Dia de repouso para o Papa Leão na segunda etapa do seu período de descanso em Castel Gandolfo. Ontem, porém, o Santo Padre visitou a comunidade paroquial para a celebração da Santa Missa e em seguida rezou o Ângelus com os fiéis na praça em frente ao Palácio Apostólico. Papa participará no dia 21 de novembro do primeiro encontro digital com jovens americanos e teremos também mais um episódio do podcast Nazareno, hoje com o tema Cura no Sábado, a mulher doente e o homem com hidropsia, na voz de Silvonei José. Fique conosco, o nosso programa está começando agora. Olá, seja novamente bem-vindo ao programa produzido pela Redação Brasileira. Neste sábado, 16 de agosto, a Igreja recorda Santo Estevão I, rei da Hungria. Ele foi um grande estadista, responsável por unificar as 39 tribos que deram origem ao povo húngaro e por consolidar o cristianismo como religião oficial. Casado com a princesa Gisela da Baviera, contou com o apoio de monges beneditinos e recebeu do Papa Silvestre II a permissão para organizar uma igreja autônoma na Hungria. Fundou mosteiros, igrejas, hospitais e instituições de caridade, dedicando-se especialmente aos pobres e doentes que atendia pessoalmente com humildade e fé. Também se destacou pela diplomacia e pela sabedoria, fortalecendo os laços com países vizinhos. Santo Estevão faleceu no dia da Assunção de Nossa Senhora, em 1038. Seu túmulo tornou-se lugar de peregrinação e ele é venerado como patrono do povo húngaro. E nesta edição vamos recordar os compromissos realizados ontem pelo Papa Leão XIV em Castel Gandolfo. O primeiro deles foi a Santa Missa. Nesta sexta-feira, 15 de agosto, a Igreja celebra a solenidade da Assunção da Bem-Aventurada Virgem Maria, festa litúrgica que no Brasil será comemorada no próximo domingo, 17 de agosto. Por esta ocasião, o Papa Leão XIV presidiu a Santa Missa na paróquia São Tomás de Vila Nova, em Castel Gandolfo, onde cumpre a segunda etapa do seu período de descanso. Esta foi a segunda vez que o Santo Padre celebrou na comunidade paroquial local. Na homilia, o pontífice recordou que em Maria de Nazaré está a nossa história, está a história da Igreja imersa na humanidade comum. Tendo encarnado nela o Deus da vida e da liberdade, venceu a morte. Sim, hoje contemplamos como Deus venceu a morte, sem nunca prescindir de nós.
Como Dio vince la morte, mai.
Leão XIV sublinhou que o sim de Maria, unido ao de Cristo na cruz, continua vivo nos mártires do nosso tempo, nas testemunhas da fé e da justiça, da mansidão e da paz, e convidou cada fiel a escolher como e para quem viver. Refletindo sobre o Evangelho da Visitação proposto pela liturgia para esta solenidade, o Papa destacou que no encontro de Maria com Isabel, a surpreendente fecundidade da estéril Isabel confirmou Maria na sua confiança, antecipou a fecundidade do seu sim, que se prolonga na fecundidade da Igreja e de toda a humanidade, quando a palavra renovadora de Deus é acolhida. Para o Santo Padre, o cântico do Magnificat da Mãe de Deus fortalece a esperança dos humildes e famintos, lembrando que parecem impossíveis as promessas de Deus, mas quando nascem os vínculos com os quais opomos o bem ao mal, a vida à morte, então vemos que nada é impossível a Deus.
Allora vediamo che nulla è impossibile con Dio.
O Papa alertou também contra a fé que envelhece nas comunidades dominadas pelo bem-estar material e pela acomodação, e afirmou que a Igreja rejuvenesce graças ao Magnificat dos pobres, perseguidos e construtores da paz. Muitos deles são mulheres como a idosa Isabel e a jovem Maria, mulheres pascais, apóstolas da ressurreição. Deixemo-nos converter pelo seu testemunho, exortou. Ao concluir a homilia, Leão XIV convidou os fiéis a verem na Assunção de Maria um sinal do destino que Deus deseja para todos. Ela é nos dada como sinal de que a ressurreição de Jesus não foi um evento isolado, uma exceção, e completou.
Maria é aquele intreccio de graça e liberdade que sospinge ognuno de nós alla fiducia, al coraggio, al coinvolgimento nella vita di un popolo.
Maria é aquele entrelaçamento de graça e liberdade que impele cada um de nós à confiança, à coragem, ao envolvimento na vida de um povo. Não tenhamos medo de escolher a vida. Pode parecer perigoso, imprudente. Quantas vozes estão sempre lá a sussurrar-nos? Quem te obriga a fazer isso? Pensa nos teus interesses. São vozes de morte. Em contrapartida, nós somos discípulos de Cristo. É o seu amor que nos impele, corpo e alma no nosso tempo. Como indivíduos e como Igreja, já não vivemos para nós mesmos. É precisamente isto e só isto que difunde a vida e a faz prevalecer. A nossa vitória sobre a morte começa precisamente agora.
A nossa vitória sulla morte inizia fin da ora.
O Santo Padre também rezou Ângelus e em seguida proferiu seu apelo com um pedido pela paz. Reportagem é de Andressa Collet.
Cari fratelli e sorelle, buona festa!
Queridos irmãos e irmãs, feliz festa! O Papa Leão XIV transcorreu a solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria em Castel Gandolfo, cidade próxima a Roma, onde permanece para o segundo período de descanso até a próxima terça-feira. Nesta sexta-feira, porém, teve compromissos públicos com a comunidade local, primeiro presidindo missa na igreja da paróquia São Tomás de Vila Nova, para depois rezar a oração mariana do Ângelus na Praça da Liberdade, na presença de cerca de 3 mil pessoas. Na reflexão que precedeu o Ângelus, o pontífice buscou enaltecer a figura de Maria, fonte viva de esperança, em versos de Dante Alighieri, o maior poeta da língua italiana, como através dos padres do Concílio Vaticano II, que deixaram um texto maravilhoso sobre a Virgem Maria. No final do documento sobre a Igreja, o Concílio se refere à Mãe de Jesus como imagem e início da Igreja, que brilha como sinal de esperança segura e de consolação para o povo de Deus ainda peregrinante. Uma verdade da nossa fé, disse Leão XIV, que está em perfeita sintonia com o tema do jubileu que estamos vivendo, Peregrinos de Esperança. Isso porque o peregrino precisa de uma meta que oriente a sua viagem, que reavive sempre no seu coração o desejo e a esperança. Esta meta é Deus, amor infinito e eterno, plenitude de vida, de paz, de alegria, de todo bem, recordou o Papa aos fiéis reunidos na Praça da Liberdade, em Castel Gandolfo.
Maria,
que Cristo ressuscitado levou consigo em corpo e alma para a glória, brilha como ícone de esperança para os seus filhos peregrinos na história.
Nella storia. Si tratta di un unico mistero d'amore.
Trata-se de um único mistério de amor e, portanto, de liberdade. Assim como Jesus disse sim, Maria também disse sim, acreditou na palavra do Senhor. E toda a sua vida foi uma peregrinação de esperança com o Filho de Deus e seu, uma peregrinação que, através da cruz e da ressurreição, a conduziu à pátria, ao abraço de Deus. Por isso, enquanto estivermos a caminho como indivíduos, como família, em comunidade, especialmente quando as nuvens chegarem e o caminho se tornar incerto e difícil, levantemos os olhos, olhemos para ela, nossa mãe, e reencontraremos a esperança que não engana.
Ritroveremos a esperança que não delude.
O Papa Leão XIV, após a oração mariana do Ângelus desta sexta-feira, direto da Praça da Liberdade em Castel Gandolfo, pediu a paz por intercessão da Virgem Maria.
Ela, como madre, sofre per i mali che affliggono i suoi figli.
Ela, como mãe, sofre pelos males que afligem os seus filhos, especialmente os pequenos e os fracos. Muitas vezes, ao longo dos séculos, ela confirmou isso com mensagens e aparições. Ao proclamar o dogma da Assunção, enquanto ainda estava viva a trágica experiência da Segunda Guerra Mundial, recordou Leão XIV, Pio XII escreveu sobre a importância de meditar os gloriosos exemplos de Maria para valorizar a vida humana e não para destruí-la.
Quanto sono attuali queste parole?
Quão atuais são estas palavras? Ainda hoje, infelizmente, nos sentimos impotentes diante da propagação no mundo de uma violência cada vez mais surda e insensível a qualquer movimento de humanidade. No entanto, não devemos deixar de ter esperança. Deus é maior do que o pecado dos homens. Não devemos nos resignar ao prevalecer da lógica, do conflito e das armas. Com Maria, acreditamos que o Senhor continua a socorrer seus filhos, lembrando-se da sua misericórdia. Só nela é possível reencontrar o caminho da paz.
No próximo dia 21 de novembro, o Papa participará, em transmissão ao vivo, de um encontro com a Federação Nacional para a Pastoral Juvenil Católica durante a sessão plenária da National Catholic Youth Conference, realizada nos Estados Unidos. A conexão, a primeira deste tipo para Leão XIV, se realizará às 10 horas e 15 minutos, horário local da costa leste dos Estados Unidos. Com profunda honra, a federação acolhe o anúncio. Espera-se que o pontífice fale a cerca de 15 mil jovens inscritos, com idades entre 14 e 18 anos, provenientes de movimentos juvenis católicos de todo o país e que interaja diretamente com eles em um diálogo ao vivo de 45 minutos. Segundo o comunicado da entidade, será uma oportunidade significativa para que os jovens percebam o cuidado e a atenção da Igreja Universal às suas vozes, experiências e esperanças. Cristina Lamas, diretora executiva da Federação Juvenil Americana, ressalta que a presença do pontífice é um profundo lembrete de que os jovens estão no coração da Igreja e que suas vozes importam. Esse evento se realiza na sequência do primeiro Jubileu dos Influenciadores Digitais, realizado nos dias 28 e 29 de julho, em Roma. A decisão do Santo Padre de encontrar-se dessa forma com a juventude americana, afirma Dom Nelson Pérez, arcebispo da Filadélfia, conselheiro episcopal e membro do Conselho Diretor da Federação, é uma expressão de sua proximidade com os jovens católicos, seguindo os passos de seu predecessor, o Papa Francisco, que definiu os jovens como o agora de Deus. Um grupo selecionado de jovens dialogará diretamente com o Papa Leão durante a sessão. A EWTN será a parceira exclusiva para a transmissão televisiva e por streaming. A plenária reunirá milhares de jovens católicos, agentes de pastoral, membros do clero e voluntários de todos os Estados Unidos para 3 dias de oração, formação, comunidade e celebração em Indianápolis. E sábado é dia de podcast Nazareno na voz de Silvonei José. O tema de hoje, cura no sábado, a mulher doente e o homem com hidropsia. Vamos ouvir.
Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News. Mesmo aqueles que sabem pouco ou nada sobre ele, quando escrevem um e-mail, o óleo, o calendário, calculam os anos a partir de seu nascimento. Mesmo aqueles que não creem, se comemoram o Natal dando presentes à família e amigos, comemoram o seu nascimento. E aqueles que descansam uma hora a mais no domingo e não vão trabalhar, o fazem porque todos os domingos se recorda a sua ressurreição. Quem é Jesus de Nazaré, que tanto influenciou as nossas vidas?
Este é o podcast da Rádio Vaticano, Vatican News, segundo o texto de Andrea Tornielli, na voz de Silvonei José, que narra a vida de Jesus, o Nazareno. A narração é uma livre adaptação do livro Vida de Jesus, do mesmo autor, publicado em 2022 pelas edições PM.
Cura no sábado, a mulher doente e o homem com hidropisia. Jesus e seus amigos partem para Jerusalém. Antes de chegar à Cidade Santa, eles param em Belém. Em uma manhã de sábado, Jesus está ensinando na sinagoga. E eis que se encontrava lá uma mulher, possuída havia 18 anos por um espírito que a tornava enferma. Estava inteiramente recurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Ela tinha 30 anos e seu nome era Zilpa. Sua existência havia sido arruinada pela doença. Está curvada sobre si mesma. Não consegue se mover com facilidade. O olhar de Jesus dirige-se a ela. Vendo, Jesus chamou-a e disse: Mulher, estás livre de tua doença. Ele impôs as mãos. No mesmo instante, ela se endireitou e glorificava a Deus. A cura é imediata e ocorre na frente de todos que estavam na sinagoga naquele momento, inclusive do pai da mulher, um homem idoso que sofrera muito com a doença da filha. Zilpa não era a única a glorificar Deus e agradecer ao Nazareno. Mas há também os que reagem de forma diferente. O chefe da sinagoga, indignado por Jesus ter feito uma cura no sábado, tomando a palavra, disse à multidão: Há 6 dias para o trabalho, portanto, vinde nesses dias para seres curados, e não no dia de sábado. Tenta estabelecer as regras e o cronograma dos milagres, colocando proibições à liberdade de Deus. Jesus, depois de sorrir para a mulher, feliz por vê-la curada, volta seu olhar para o chefe da sinagoga, que acabara de repreender Zilpa, e replicou: Hipócritas, cada um de vós no sábado não solta seu boi ou seu asno no estábulo para levá-lo a beber? E esta filha de Abraão, que Satanás prendeu há 18 anos, não convinha soltá-la no dia de sábado? Palavras que provocam uma onda de aprovação por parte da multidão, que se alegrava com todas as maravilhas que ele realizava, enquanto todos os adversários ficaram envergonhados. Depois de estar em Jerusalém para a festa da dedicação, Jesus atravessa o Jordão com seus protegidos para Pereia. Lá, ele responde a alguns fariseus que o acusam de não observar o descanso do sábado. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, de modo que o Filho do Homem é Senhor até do sábado. O sábado é para o homem, para que o homem se aproxime de Deus. Todo mandamento, toda prescrição, toda devoção, toda tradição só fazem sentido se levar a Deus. Não se for um fim em si mesmo, correndo o risco de se tornar um ídolo. Naquele dia, um sábado, ele entrou na casa de um dos chefes dos fariseus para tomar uma refeição. Eis que um hidrópico estava ali. Ele é um homem de cerca de 40 anos, com as pernas, tornozelos e pés deformados pelo inchaço causado pelo fluido que se acumulou sem ser eliminado. Ele se movimenta com dificuldade e é obrigado a andar descalço. Ele esperou o Nazareno na entrada da casa. Tomando a palavra, Jesus disse aos legistas e aos fariseus: É lícito ou não curar no sábado? Eles, porém, ficaram calados. Tomou o homem doente pela mão, curou-o e despediu-o. Depois perguntou-lhes: Qual de vós, se seu filho ou seu boi cai num poço, não o retira imediatamente em dia de sábado? Diante disso, nada lhe puderam replicar. Eles ficaram em silêncio, pensando no que tinham ouvido e principalmente no que tinham acabado de ver. As pernas e os pés do homem tinham ficado normais. Antes de sair da casa, ele agradeceu ao mestre, e mais do que sua boca, seus olhos estavam transbordando de gratidão. Jesus voltou a ensinar e novamente falou sobre a inversão das lógicas humanas provocada pelo reino de Deus. Sem dizer nada, ele observou como os comensais, ao chegarem à casa, procuravam os primeiros lugares, os melhores lugares. Assim disse-lhes: Quando alguém te convidar para uma festa de casamento, não te coloques no primeiro lugar. Não aconteça que alguém mais digno do que tu tenha sido convidado por ele. E quem convidou a ti e a ele, venha te dizer: cede-lhe o lugar. Deverás então, todo envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, ocupa o último lugar, de modo que, ao chegar quem te convidou, te diga: amigo, vem mais para cima. E isso será para ti uma glória em presença de todos os convivas. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Pedro e André, presentes na casa do fariseu, olharam um para o outro, e o primeiro lembrou ao segundo as palavras ouvidas no monte diante do mar da Galileia sobre as bem-aventuranças. Jesus então se dirigiu diretamente àquele que o havia convidado para almoçar. ao dares um almoço ou jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não te convidem por sua vez e te retribuam do mesmo modo. Pelo contrário, quando deres uma festa, chama pobres, estropiados, coxos, cegos. Feliz serás então, porque eles não têm com que te retribuir. Serás, porém, recompensado na ressurreição dos justos. À mesa do reino de Deus não há predestinados. Ou melhor, o são todos aqueles que as lógicas humanas e os costumes dos bem-intencionados gostariam de excluir.
Programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, deste sábado 16 de agosto, vai ficando por aqui. Recordamos que amanhã o Papa preside a missa, em seguida oração do Ângelus e almoço com os pobres. Acompanhe tudo pelos nossos canais oficiais. E agradecemos como sempre a sua companhia e a sua sintonia. E desejamos a você um abençoado final de semana.